Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede, destaque para o futebol catarinense. Então, amanhã, já falamos da Série B, amanhã tem a Série A, 21ª rodada, segunda rodada, portanto, do retorno. A Chapecoense, às 6:30 da noite, recebe no Índio Condá o Sport Recife.
Jogo para pontuar e ganhar.
É, e o Sport está num bloco intermediário, está bem, está motivado e vai ser um jogo difícil para a Chapecoense.
Mas dá para vencer.
A Chapecoense, para mostrar para o que vem e pra, até para a mudança com o Jorginho chegando, essa coisa toda, eu acho que é jogo que a torcida vai se fazer presente. E na pressão também, e na força do torcedor com a Chapecoense, jogo em casa é para pontuar, correto. Agora o Figueirense pega o Bahia. Bahia ontem até, de repente, fez 1-0, mas acabou sendo dominado pelo Cruzeiro. Mesmo jogando fora, esse jogo
é na... Arbitragem amiga, que... mais uma vez.
Olha que bom, hein? Senão o Criciúma seria o lanterna hoje.
Esse jogo é em Feira de Santana.
É.
Esse jogo é em Feira de Santana, o que é bom para o Figueirense.
O Figueirense é melhor.
O que é? Sim, é para o Figueirense melhor.
Apesar do calorão que vai estar lá, o Figueirense sim. Desgastado, cheio de desfalques, mas esse jogo é melhor do que se fosse lá em Salvador, na Fonte Nova.
O jogo, então, vai ser lá em Feira de Santana, no domingo, às 4 horas da tarde. E o Criciúma recebe o Goiás. Sempre é difícil, a Série A, sempre os adversários são difíceis. É aquela história, quem é o Goiás? O Goiás ganhou do Internacional.
Ganhou do Flamengo também?
Ganhou do Flamengo. Então,
o Goiás é o nono da tabela, está lá em cima.
É um time regular, ganhou do Flamengo, né? Na quarta-feira, né?
Que falta regularidade aí para os nossos times, o Goiás tem de sobra.
É verdade.
Então é muito complicado. Vamos torcer.
Mas são três jogos que dá para vencer os três, hein,
Bruno? Eu acho que sim. Eu acho que o Criciúma em casa pode vencer o Goiás, Chapecoense sim. Passar pelo Sport. E o Figueirense, o fato do Figueirense jogar em Feira de Santana e não em Salvador, eu acho que ajuda o Alvinegro.
Ajuda bastante, Valmir, até o Figueirense...
Então você falou em desfalcado, quem é que não joga?
O Figueirense, olha só, o Figueirense na quarta-feira teve vários desfalques, estava um time todo remendado, ainda sofreu com a expulsão do lateral direito no começo do segundo tempo, foi uma pressão forte do Fluminense, um jogo bastante complicado, quase 11 mil pessoas no estádio Lourenço Carpelli, apesar do horário, Valmir. Eu sempre faço esse registro aqui no Esporte na Rede. Eu saí da Trindade 6 horas, cheguei no Scarpelli 7:15. Se eu morasse em Biguaçu, em Paulo Lopes, se eu tivesse que sair, por exemplo, dos ingleses, da Lagoa, eu não teria chego. Não teria
inviabiliza,
conseguido.
Né? Realmente esse horário
e inviabiliza. E aí eu vejo muita gente criticando, principalmente na imprensa, o número de torcedores. Foram 10.400 pagantes, 10.800 no total, mas 7:30 é complicado, Rocha. Aí 1:15 eu demorei da Trindade até o Estreito. Um trecho que se não tiver muito trânsito faz em 15 minutos. Complicado. Aí toda aquela questão, o Figueirense estava bastante desfalcado, um jogo bastante complicado contra o Fluminense. Um empatezinho feio, com aquele gosto amargo, porque foi lá nos 40 do segundo tempo, mas o Figueirense já tinha tomado duas bolas na trave. O Marco Antônio perdeu um gol aos 44 do segundo tempo, ele fez tudo certo, deslocou o goleiro, a bola saiu e, pô, ia ser um golaço. Mas o Figueirense jogou muito bem. O Figueirense não vai ter o Marco Antônio, pelo terceiro cartão amarelo. Eu acho até bom, porque ele está jogando todos os jogos, está carimbando todas as bolas no meio campo, mas precisa dar uma descansada. E a gente sabe que esse ritmo intenso de jogo, quarta e domingo, quarta e sábado, toda semana, até o final de setembro vai ser assim, dá uma desgastada no time do Figueirense. O elenco do Figueirense é um elenco enxuto. O Figueirense também não vai ter o lateral direito, que é o Leandro Silva. Por outro lado, o Thiago Volpe, o Cereceda e o Nem retornam. O Nem provavelmente vai ser titular, até porque o Rivaldo e o Denner estão machucados. O Luan também está machucado. O França voltou a treinar agora nessa semana, então vai ficar mais uns 10 dias fazendo... parte física, parte de treinamento tático, enfim, até voltar. E o Figueirense deve ir com o Nem no meio campo. Na lateral direita, assume o William Cordeiro. William Cordeiro, aquele jogador que veio do Juventus de Araguá no ano passado, tentou alguma coisa no Figueirense, não deu certo, foi afastado, foi emprestado e voltou. Nesse meio da semana ele jogou na lateral esquerda, improvisado, todo torto. Não conseguia nem dominar uma bola, mas era o que o Figueirense tinha e foi o que deu para fazer, não comprometeu, por exemplo. Mas não teve aquela força que o Cereceda tem, por exemplo. Agora o William Cordeiro vai jogar na posição dele, que é na lateral direita. Para mim não é um grande jogador, um jogador fraco que tem muito a evoluir e precisa evoluir antes que seja tarde, que daqui a pouco vá para os times pequenos e aí não saia nunca daquilo e encontre dificuldades nos times pequenos. E o Figueirense também vai ter o retorno do Cereceda na lateral esquerda, o Nem no meio campo e não muda muito. Vai chegar, provavelmente vai ser o Felipe e o Giovanni Augusto no meio campo e o ataque formado pelo Cleitinho. O Cleitinho saiu no último jogo com dores no ombro, ele tem um problema na clavícula, se não me engano, ela está sempre deslocada, está sempre fora do lugar, mas ele vai levando enquanto pode, e o Everaldo faz a dupla de ataque junto com o Cleitinho, já que o Marcão teve uma fratura exposta no dedo da mão contra o Internacional, e vai ficar mais uns 10, 15 dias afastado até dar uma consolidada na lesão para que ele possa correr, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. O Figueirense vai a Salvador, na minha opinião, Salvador não, Feira de Santana. Nesse final de semana, na minha opinião, para não perder. Até porque o Bahia, querendo ou não, é um adversário direto contra o rebaixamento. O Bahia hoje está 8 pontos atrás do Figueirense, mas a gente sabe como é que é o Campeonato Brasileiro. Esses times, principalmente do Norte e do Nordeste, eles são corporativistas, eles se ajudam. E é uma situação que o Figueirense não pode perder, Valmir, para não deixar aproximar. Porque a gente tem visto aí, o Curitiba já está vencendo, é o último do Z4 com 20 pontos, mas já começou a vencer, o Palmeiras já venceu. Tem a Chapecoense que troca de treinador, o Criciúma que tem um adversário não tão complicado, então o Figueirense tem que pontuar para continuar respirando, para continuar somando, que eu acho que é o mais importante agora, principalmente contra adversários diretos, Valmir.
É.
Os mesmos adversários, principalmente fora de casa, continuar somando para que aí acumule uma gordurinha e em casa consiga matar os seus adversários mais fáceis.
É, mas o Figueirense tem que pegar times mais vulneráveis, no caso o Bahia. É jogo para o Figueirense, se possível, ganhar, porque não podemos esquecer que o campeonato é longo e temos adversários de elevada qualidade. Por exemplo, o Figueirense pega na última rodada um time que vai estar diferente desta fase, que é o caso do Internacional. O jogo é no Scarpelli. Mas esse fato do Figueirense ter ganho de virada no último domingo, 3-2, pode se inverter, porque o Internacional vem com uma nova cara, vem provavelmente recuperado. Figueirense recebe, por exemplo, aqui no Scarpelli, vai jogar aqui contra o time do Palmeiras, já numa nova fase com Dorival Júnior no comando. O primeiro jogo aqui contra o Grêmio foi em Florianópolis. Vai ao Olímpico jogar com o time do... Então, pega o Cruzeiro aqui, pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.
Tem o Corinthians aqui.
O Corinthians, o Santos aqui, pega equipes fortes. Então, o que puder ir somando... De ponto, claro. Daqui a pouco não vai necessitar, porque se de repente perde um aqui, perde, daqui a pouco pega os gigantes aqui e acaba perdendo, que vai perder. Figueirense vai até ganhar. Olha, jogo bom, Valmir, fora, mas vai perder em casa.
De 18 jogos tem que ser 7 vitórias.
Nós podemos dizer que Figueirense é franco favorito para alcançar os seus objetivos e se manter na Série A. Entre os três catarinenses, Figueirense sem dúvida é o
que momento é o melhor time. Nesse momento é o melhor dos três.
Necessária.
Sim.
É importante que se diga que o Figueirense está conseguindo alcançar os seus objetivos com tranquilidade.
Agora, o senhor que é lá do Sul e que defende, o senhor inclusive me disseram que o Rocha foi chefe de torcida lá, do Próspera.
Eu tinha uma charanga, mas não chegava a ser chefe de torcida.
A gente vai descobrindo as coisas, você viu? Por intuição, a gente foi tocando e foi descobrindo, viu? É que nem o Hélio Costa. Quando disse para o Hélio Costa que o cabeção é torcedor do Figueirense, não. Aí eu dizia, você era chefe de torcida do Figueirense. Ele ficava bravo comigo, porque era a verdade, né? Eu contava a verdade, ele não queria que contasse a verdade. Mesma coisa, estou descobrindo o seu Rocha.
Velhos tempos, né?
Você acha que o Gilmar Dalpozo dá ao Criciúma a partir de domingo uma nova cara? Porque ele pegou o time domingo, aí
ficou
levou...
0-0.
Perdeu. Na verdade, a derrota pro Palmeiras ali foi um detalhe. Foi um pouquinho de falta de atenção.
Era pra ser um 0-0 também,
e
né?
Tomou 1-0.
Já no finalzinho.
Mas aí o Gilmar Dalpozo vai ter que começar a mostrar a cara domingo.
E pela segunda vez o Palmeiras ganhou do Criciúma graças à arbitragem que foi conivente, digamos assim, foi conivente com o time do Palmeiras. Então,
os times pequenos vão sofrer até o final,
já tinha acontecido em casa e novamente aconteceu lá.
Contesta.
Agora o Criciúma tem um novo preparador físico, acho acertada a vinda de um preparador físico experiente como Carlos Pacheco.
Será que tem uma afinação com o Dalpozo?
Acho que sim, creio que sim, com certeza, porque inclusive eu estava vendo ali na matéria, o Carlos Pacheco ele tem uma afinidade, sim, com o trabalho
tem que
do
ter,
Dalpozo,
né? Tem
claro,
ter.
Com certeza. Agora, o Criciúma, aquilo que eu disse, com dois centroavantes como o nosso Zé Carlos e o Souza.
Souza Caveirão.
Está carente ainda ali no ataque, não está conseguindo fazer um gol, Valmir. Que é isso, um time que não faz gol, aí não consegue chegar lá, né? Na verdade, Valmir, O Criciúma precisa que o técnico tenha tempo. Mas isso aí, infelizmente, o Dalpozo, o Gilmar, ele é um técnico que precisa realmente montar uma equipe. Ele precisa montar uma equipe.
O Criciúma mas tempo é um... não há, né, Rocha? Até porque nós temos agora setembro, temos jogo agora. quarta e domingo.
Exatamente. Então eu vejo...
Agora vai ser um sufoco.
Não tem tempo assim, nem para respirar.
Chegou e tem que colocar as cartas na mesa e tem que bancar. Ele sabe muito bem que a vitória é a condição necessária para o Criciúma permanecer na Série A. Venceu o Goiás. Ele sabe disso. O Gilmar está ciente. E todo o grupo está ciente, nós esperamos que tenha realmente uma vitória contra o Goiás. Se não, eu vou te dizer uma coisa, Valmir. O próprio Gilmar vai estar aí na Berlinda se ele não vencer esse jogo.
O cara chegou fazendo uma semana.
Eu vou te dizer.
Vamos lá. Não, o que se espera é para domingo já uma nova cara contra o Goiás. Eu disse sempre é jogo muito difícil. É sempre muito complicado, vem um visitante aí, vamos jogar em casa com o apoio da torcida. O Goiás tem uma história de sucesso, inclusive no Criciúma, de lá, de vencer. Então,
o caso é que o Criciúma precisa encontrar o caminho do gol e fazer isso com uma urgência sem precedentes. Porque o jogo está aí contra o Goiás é um time perigoso e o Criciúma precisa vencer esse jogo. Essa é que é a realidade. Valmir. Olha aqui, Valmir, essa bela revista da administração 2002-2013, 12 anos do Avaí, a evolução do Avaí, tanto como time de futebol, quanto como clube, como um clube de futebol de Santa Catarina, um clube clássico de Santa
evolução
Catarina.
Evolução até patrimonial.
E esse belíssimo trabalho aqui, capitaneado aqui pelo nosso Nicolas, mostrando aqui em fotos, em texto, em números, em dados, em informações... Um documento muito bacana do Avaí Futebol Clube. Nesse ponto, olha, o Avaí está de parabéns realmente por registrar da forma como vem registrando. Isso aí é importantíssimo para a autoestima, para a imagem do clube, o Avaí, que cada vez mais se firma como o time mais clássico de Santa Catarina.
Olha...
Agora, Valmir, destacando o Zunino, ele que foi homenageado aqui na Assembleia pela nossa programação de final de ano, o Destaque Esportivo de 2013. E o livro está aqui, a revista, é claro que o Henrique vai abrir mão e nós vamos abrir aí o telefone para quem quiser ligar agora, vai receber aqui do Esporte na Rede.
Rocha,
o Avaí Futebol Clube, uma história, uma paixão. Eu tenho certeza que o Henrique vai abrir mão.
Mediante ao pagamento, eu entrego.
Esse documento aí do Avaí é muito bonito, muito bem feito. A gente torce para que outros documentos também surjam de outros clubes.
Só deixa eu fazer uma retificação. Ah. Não é um documento do Avaí, é um documento do Nicolas, porque eu conheço o trabalho do Nicolas, eu sei que é uma proposição que partiu dele, não partiu do Avaí.
Sim.
Que a gente sabe que o Avaí está com sérios problemas e precisa quitar com seus fornecedores também. Porque a gente faz o trabalho, o Valmir, um trabalho desse excelente qualidade. Eu acompanho no Figueirense. O Figueirense nunca teve um trabalho nem sequer parecido. Quando o Paulo Prisco saiu em 2010, fizeram um relatório desse tipo, mas com gente forte aqui do estado, com gente... Era o Mário Medalho, o JB Teles, e não ficou um centésimo do que está esse trabalho aqui que o Nicolas fez com iniciativa dele, não do Avaí.
Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu torço para que esse trabalho aconteça. Na verdade, o Avaí prestou as informações, que outros clubes aconteçam. E aí me dá um sentimento de preocupação dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que haver, agora tem uma palavra muito moderna chamada parceria, né? Temos que ter os parceiros em qualquer atividade, tudo bem. Agora, de repente, os clubes começam a perder sua história. Por quê? Porque é um grupo que está chegando, é outro grupo que está chegando, porque tem um modelo de gestão... Temos que ter um cuidado, porque o clube, o núcleo é o clube, e isso não pode morrer. Eu fico muito triste quando, de repente, você vai a um estádio, de repente, vem umas figuras novas, e quem é esse? Não, chegou agora. E o outro não está mais aí, foi embora. Nós citamos, por exemplo, o nome do Nereu do Vale Pereira. Entendeu? O Nereu do Vale Pereira, o doutor Nereu do Vale Pereira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi junto... com o Adebal, Alfaiate Adebal Rosa, que é de Joinville, morou muito tempo em Florianópolis, acho que até mora até hoje aqui, eles foram os fundadores da primeira torcida organizada do sul do Brasil, que foi a ATA, Associação de Torcedores do Avaí. Nereudo Vale Pereira é uma pessoa que dentro do Avaí hoje tem que ser tratado de doutor. Nereudo Vale Pereira tem que ser muito bem recebido. Inclusive, porque junto com o Olímpio, com o Adebal Rosa, o Nereudo Vale Pereira, eles fizeram um trabalho monstruoso. Muito tempo depois, veio a charanga do Paulinho, é que veio a primeira organizada no Figueirense. Então, toda essa história temos que fazer. O que eu fico chateado é que, de repente, alguém chega novo. O cara que manda no Figueirense chegou agora. O outro é que manda no Avaí chegou agora. Com todo o respeito, mas a história diz que tem figuras que realmente são eternas, mas, Valmir, no contexto.
A gente precisa fazer um reconhecimento que, nesse ponto que tu tocas, de preservação da memória dos grandes ídolos e das grandes personalidades do clube, o Avaí dá de 10 a 0 em qualquer time do futebol brasileiro.
No Figueirense dá de 100.
Hoje, nós temos lá na Ressacada uma calçada da fama que sistematicamente recebe os ídolos do passado. O Avaí tem hoje a medalha de mérito Saúl Oliveira. Hoje, a biblioteca dentro da Ressacada leva o nome do Nereudo Vale Pereira.
Que bom, que bom.
Que até pouco tempo atrás ainda era presidente do Conselho Deliberativo. E hoje é uma figura dentro do clube que é o concurso, né? Está sempre na Ressacada, assim como o doutor Fernando Bastos,
sim,
ex-deputado aqui dessa casa, autor do hino do Avaí, uma pessoa também que já dirigiu o clube, já dirigiu o conselho de administração, conselho deliberativo. Então, nessa situação de se preservar quem construiu a história do Avaí Futebol Clube nesses 91 anos, o Avaí faz um serviço espetacular. Não são raras as vezes que a gente observa, lá na Ressacada, grandes atletas do passado circulando com uma naturalidade, com acesso aberto a todas as instalações, ao gramado, às cabines, aos camarotes. Isso é respeito a quem construiu uma história tão vitoriosa de 91 anos. O Henrique agora citou, acompanha diariamente o Figueirense Futebol Clube. Isso não acontece. E não vamos muito longe. Há um pouco mais de um ano e meio atrás, ou dois anos, um dos principais ídolos da história do clube, se não o principal, que esteve aqui conosco nessa cadeira e se emocionou, chorou nesse microfone, foi escorraçado do Figueirense. Escorraçado. E até hoje a torcida tem essa mágoa, ele tem essa mágoa e acredito que ele deve voltar. Não sei quando, mas ele deve voltar. É a maneira como as pessoas tratam os seus ídolos. No Avaí é de um jeito, infelizmente no Figueirense é do jeito completamente diferente.
Mas a revista está muito bonita, parabéns. Obrigado. E a gente continua acompanhando. Com referência a Chapecoense, ainda na rodada desse final de semana, é outro time que a gente espera que tenha uma nova cara. Que a Chapecoense até está fazendo gols. Chapecoense até está se apresentando. Mas não é mais aquele time time que realmente era matador. Está diminuindo esse ímpio.
A Chapecoense enfrenta times de grande porte, né? De grande qualidade técnica, tática, na prática do futebol. Mas a gente vê que a Chapecoense está jogando um futebol de igual para igual, Valmir. Corpo a corpo. É um futebol de pegada.
Falta aquele
também.
Algo, só aquele um pouco negocinho,
de,
aquele...
Exato, um pouco de sorte a mais.
Algo a mais.
Né? Detalhe, efetividade
detalhe de segurar a bola. A Chapecoense perdeu para o Grêmio com jogo no finalzinho da partida, 1-0. Perdeu para o Figueirense no finalzinho do jogo também. Tem que trabalhar essa onda de segurar a bola, de reter a posse de bola a partir dos 30 minutos. O time, ele vai afoitamente para frente e de repente, ele entrega atrás. É, tem que dar uma cuidada nesse domínio agora, aí de final de jogo.
A Chapecoense tem uns jogadores ali que vale a pena ressaltar o trabalho que vem desenvolvendo. O próprio Zezinho, que é um destaque do time da Chapecoense.
O Danilo, goleiro muito bom também.
O Danilo, realmente, é um jogador de importância. Agora, parece que ainda está faltando ali uma consequência no trabalho de meio de campo.
A Chapecoense sofre com lesões também, né, Rocha? Tem o Rafael Lima sempre machucado, o Neném. Ah, querendo ou não, o Neném é o diferencial da Chapecoense, também está sempre machucado.
Agora eu vou...
Vai trocando jogadores, vai mudando o time.
Eu digo para ti, né? Henrique, esse resultado da Chapecoense contra o Coritiba não é uma situação para você demitir o técnico.
Ah, mas
entendeu?
Já vinha de bastante tempo, né? Porque quando toma gol com 30 segundos é complicado, né?
É uma situação que acontece. A Chapecoense estava ganhando do Atlético Mineiro em casa, tomou um gol aos 47 minutos, 48 segundos.
Exatamente.
Segundo tempo.
Pois é, já tinha tomado do Grêmio no finalzinho, tomou do Figueirense no finalzinho, então, tomando muito gol no final do jogo.
É, aquilo ali é lamentável, mas acho que a Chapecoense se precipitou na demissão.
Não sei, Rocha, eu não sei não pela questão, eu acho que teria que fazer algo diferente, porque antes que seja tarde demais.
Na verdade, o Jorginho tem um perfil de técnico batalhador, que procura um trabalho de um time que realmente tenha um trabalho de bola rápido, um time dinâmico. Não sei se ele vai ter isso aí na
questão do Dalpozo, tem pouco tempo para trabalhar. Mais uma informação para ti, Rocha, só para trazer aqui. O Chapecoense ligou pro Geninho. E o Geninho disse não, vou continuar no Avaí. Ô, Valmir,
aliás, é uma coisa que me entrega.
Nossa, e ninguém liga pro...
É muito fácil dizer que é parceiro.
Emerson Maria, ninguém liga, hein?
Não, é coisa muito ruim. Eu fico indignado com isso. Aí tem um campeão brasileiro, campeoníssimo brasileiro, e faz esse tipo de sacanagem com o São Paulo.
É verdade.
O São Paulo fez das tripas o coração para levar o Robinho agora, para trazer o Robinho. Ficou às escondidas. Aí o Santos conseguiu trazer o Robinho. O São Paulo tirou o Allan Kardec do Palmeiras. Outro dia tirou o outro, fez uma negociata aí para tirar e conseguiu tirar o ganso do Santos. São Paulo é campeão nisso. Acho uma deslealdade no futebol. Uma coisa impressionante.
Mas o Mário Pacheco está aqui de prova que o que aconteceu com o Kardec foi um pouquinho diferente, hein?
É.
O Palmeiras é que não quis o Allan Kardec praticamente.
Ah, porque ele ficou rifando. Ele ficou leiloando. Ele botou o nome dele e quem dá mais? Quem dá mais? É um menino que tem que aprender um pouco também. É um menino. E de repente...
Nunca jogou em lugar nenhum, só na Série B.
E não vai para a Seleção Brasileira por causa dessas bobagens, porque ele nunca firma em time nenhum. Estava tão bem no Palmeiras, o time não estava numa situação boa. Mas se consolida, fica ali. Não, rifou o nome. Quando rifou, o Palmeiras então pode ir. Você está querendo saber onde quem é que paga mais, então vai para lá.
É, e essa é procura pelo Geninho que o Henrique... dá até com exclusividade aqui, eu não vi ninguém comentando a respeito.
Ontem na CBN eles falaram, o próprio cara de Chapecó confirmou que foi ligado.
E o Henrique traz a informação para a gente também. É mais uma, né? Porque durante essa troca de treinador no Criciúma, também foi especulada a ida do Geninho para lá.
Complicado isso.
E isso demonstra, mais uma vez, que é um profissional muito correto, que honra a sua palavra e que eu não tenho dúvida que caso o Avaí suba para a Série A, responsabilidade, sem dúvida nenhuma, dos jogadores, mérito dos jogadores, mas muito mérito dele, que está sabendo conter, está sabendo segurar e está mantendo a sua palavra. Ele disse quando chegou que ele ia cumprir o seu contrato, que vai até o final do ano, e vai cumprir e vai ser exitoso. Vocês podem ter certeza. É um cara diferenciado.
Bom, vamos então ao palpitão do final de semana. Vamos ter o Campeonato Brasileiro Séries B e A. Então, Série A, vamos começar por quem? Pelo Nicolas mesmo. Série B, vamos ter hoje...
B ou A?
É, B. Vamos Série lá. B. Série B, hoje em Juazeiro do Norte, tem o Joinville enfrentando a equipe do Icasa.
2-1 Icasa.
Muito bem. Amanhã, na ressacada, tem o Avaí recebendo o Vila Nova.
2-0 Avaí.
Muito bem. Vamos então para a Série A. Jogo de amanhã em Chapecó, Chapecoense e Sport.
1-0 Chapecoense.
Jogo de domingo à tarde em Criciúma e Goiás.
Criciúma 2-0.
E o jogo do Figueirense, aliás, esse jogo vai ser domingo à noite. E jogo do Figueirense em Feira de Santana contra a equipe do Bahia.
Figueirense 1-0.
Muito bem. Rocha, vamos para o palpitão do Rocha aí. Hoje o Joinville enfrentando o Icasa lá no Ceará.
3-1 Joinville.
Muito bem. Amanhã na ressacada o Avaí recebe o Vila Nova.
3-0 Avaí.
Série A, amanhã, em Chapecó, Chapecoense e Sport.
2-1, Chapecoense.
Na Bahia, domingo, o Figueirense enfrenta o Bahia.
1-0, Figueira.
E o Criciúma recebendo o Goiás, domingo à noite.
1-0 para o Criciúma. Você vê que todos os times de Santa Catarina vão vencer nesta rodada de Campeonato Brasileiro de A e B.
Perfeito. O palpitão aí do Cauê sai. Vamos para o jogo hoje, Joinville e Casa, lá no Ceará.
2-1 Joinville.
E amanhã na Ressacada o Avaí recebe o Vila Nova.
3-1 Avaí.
Série A, amanhã Chapecoense Sport em Chapecó.
1-1.
E domingo na Bahia, Bahia e Figueirense.
2-1 Bahia.
E em Criciúma, Criciúma e Goiás.
2-1 Goiás.
Muito bem, Mário, palpitão do Mário aí. Mário Pacheco falando. Primeiro, vamos para a Série B. Hoje tem Icasa e Joinville.
1-0 Joinville.
E amanhã tem na Ressacada, Avaí e Vila Nova.
1-1.
Muito bem. Amanhã vamos ter na Série A, Chapecoense e Sport Recife em Chapecó.
2-0 Sport.
Domingo, o Figueirense vai à Bahia enfrentar o Bahia.
2-2.
E o Criciúma recebe a equipe do Goiás.
1-0 Goiás.
Muito bem. Henrique Santos, teu palpite aí para Icasa e Joinville hoje pela Série B.
1-0 Icasa.
E amanhã Avaí Vila Nova na Ressacada.
Gosto muito do Márcio Goiano, mas vai ser 2-0 para o Avaí.
Perfeito. Série A. Vamos ter amanhã Chapecoense e Sport em Chapecó.
1-0 Chapecoense.
Domingo à tarde, o Figueirense enfrenta o Bahia em Feira de Santana.
1-1.
E o Criciúma recebe em Criciúma o Goiás domingo à noite.
2-1 para o Criciúma.
Bom, vou então com o meu palpitão para dizer que Casa e Joinville, 1-0 para o Joinville. E na Ressacada, 2 para o Avaí, 0 para o Vila Nova no sábado. Os resultados da Série A no meu palpite amanhã, Chapecoense 2, Sport 1. No domingo, 1-1 para Figueirense e Bahia. E a vitória de 1-0 do Criciúma contra a equipe do Goiás.
Ô, Vomissão, antes de encerrar, a gente falou ainda há pouco sobre essa questão do ídolo, sobre essa questão de transparência e tal. E o meu Figueira lançou ontem um novo site a respeito das eleições no Figueirense. O Figueirense terá eleições para definir o seu conselho, que posteriormente os conselheiros eleitos irão definir quem será o presidente do Figueirense. Essa eleição está marcada para o dia 9 de dezembro. Mas desde ontem o meu Figueira lançou um site para acompanhar de perto as eleições e a gente estabeleceu 10 pontos que a gente considera cruciais para a nova administração do Figueirense ou para uma administração de continuidade. São 10 pontos, entre eles uma gestão transparente, uma relação com a sociedade, a questão de adaptar toda essa questão do Figueirense com seus ídolos e com a sua torcida, não para que seja só um clube. Ah, quem passou aqui é um cara veio de São Paulo, da Bahia, não sei o quê, só o nome do Figueirense fica. E não, tem que valorizar os seus ídolos também. São 10 pontos. Eu convido o torcedor, o ouvinte da Rádio AL, para que acompanhe no nosso site, no meufigueira.com.br. A gente tem lá, tem um link para esse outro site que a gente fez. Uma plataforma também da gente estabelecer um compromisso com o torcedor, um compromisso com o leitor, de que a gente terá um lado nessas eleições.
É, e eu queria aproveitar para te perguntar, Henrique. Eu queria aproveitar para te perguntar. Há uma possibilidade, Henrique, do site Meu Figueira ou do grupo que você também representa ter adiante uma oportunidade de lançar também um candidato alternativo para a diretoria do Figueirense, para presidir o Figueirense? Há uma possibilidade de iniciar uma caminhada nesse sentido, Henrique?
É, Rocha, para conquistar a diretoria, conselho, é uma eleição bastante complicada, um colégio eleitoral bastante diminuto, porque o Figueirense restringiu ao máximo, eram 4 mil pessoas que poderiam se acreditar para participar e foram só 307 fazer o cadastro, então só 307 podem participar, além dos patrimoniais. Para concluir uma chapa no conselho de oposição tem que ter 110 pessoas. 55 de um grupo dos patrimoniais e 55 dos contribuintes. Então desses 307, tu vai ter que tirar 55. E os patrimoniais também são poucos, tu vai ter que tirar mais 55. Eu vou te dizer o seguinte, hoje o sonho da oposição, para que tenha um debate, para que haja uma nova forma de pensar o Figueirense, é bastante possível e é viável. O meu Figueira vai estar junto do Figueirense, vai estar junto de uma gestão que cumpra, ou então que pelo menos se responsabilize a cumprir esses 10 pontos que a gente botou. Se é dessa situação, acredito eu que não, Rocha. A oposição, sim. A oposição está se arquitetando. Não sei se vai se concretizar, quem vai participar, não sei. Mas o meu Figueira está disponível, nosso grupo. Enfim, tem gente que pode votar e pode ser votada nesse grupo. O meu Figueira vai estar junto desse pessoal que quer mudança no Figueirense. E por isso a gente estabeleceu um site, a gente criou 10 pontos e botou não só os pontos, Rocha, porque é muito, muito simples botar transparência, gestão. Não, explicou como deve ser feito, o que deve ser feito, enfim. Para que o torcedor veja que o clube pode ser viável, que o clube pode ser autossustentável, não precisa somente de um mecenas, porque a gente vê no balanço do Figueirense, eu gosto de citar isso mil vezes, no balanço do Avaí tem o seguinte: o Avaí pegou 20 milhões de reais emprestado para o Zunino e paga em parcelas, enfim, mas está lá, o Zunino botou 20 milhões. No balanço do Figueirense diz o seguinte: a empresa Aliança, que era presidida pelo Vilfredo, que é o atual presidente do Figueirense, botou 500 mil e como contrapartida tirou 8 milhões e 800 em atletas. E a gente lê no balanço que a base do Figueirense, os juniores, hoje o Figueirense tem zero juniores. Então, isso que a gente quer. A gente quer transparência. Ah, o Vilfredo botou 100 milhões do bolso dele. Então, bota no balanço, faz algo transparente, algo que não usurpe o clube, não seja para benefício próprio, para benefício de um ou dois, do filho, do amigo, do conhecido, o cara que veio de São Paulo, veio de Minas Gerais, como o Valmir falou ainda há pouco. A gente quer o bem do Figueirense. Por isso, eu convido o nosso ouvinte, o leitor do meu Figueira e todo mundo que goste do Figueirense, simpatize, que tenha uma causa a mais, que conheça alguém que goste, que entre no nosso site, meufigueira.com.br, e acompanhe tudo que a gente estabeleceu, se gosta, se não gosta, se não concorda, espaço lá democrático, para que a gente faça um debate muito interessante, que só o Figueirense venha a vencer as eleições no dia 9 de dezembro. O principal disso tudo é o Figueirense. Não é o meu Figueira, não é o Vilfredo, enfim, porque essas pessoas vão passar, Valmir.
Sim.
E o Figueirense tem que continuar.
Perfeito. Finalizamos aqui o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, desejando para todos uma boa sexta-feira.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.